passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Bom ter você aqui com a gente na Melodia, no nosso Cristo em Casa, para mais um culto. A nossa equipe reunida nesta noite, que alegria poder estar mais uma vez com meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Meu pastor querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, meu querido irmão Eliel do Carmo. É uma grande alegria estar aqui com você, pastor Anésio Sarmento, e o nosso amado irmão Fábio Silva. Aquele abraço, companheiro, para o meu irmão Fábio Silva e todos os nossos queridos ouvintes. Que a graça, o amor e a paz de Jesus Cristo seja com você, com mais um culto do Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, muito boa noite, Fábio, nesta noite de sábado. Bom ter você aqui com a gente, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, pastor Paulo Roberto, Michel aqui na técnica. Boa noite, minha amada irmã, meu amado irmão. Muito obrigado por você estar conosco neste sábado que nos fez o Senhor.
Pastor Anésio Sarmento, como é bom estar ao seu lado, viu, todos os dias. E nesta noite de sábado, mais uma vez, juntos aqui para mais um Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, pastor Eliel. Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Vamos então falar com Deus, logo na abertura do nosso Cristo em Casa, neste sábado, orando juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Eis-nos aqui, ó Deus bendito. Estamos nos colocando mais uma vez aos teus pés. Estamos nos prostrando diante do teu trono pela fé. E já sentimos que sobre nós, sobre as nossas cabeças, já paira o teu Santo Espírito. Aleluia. Ó meu Deus, que seria da Igreja Cristo em Casa se não fosse a tua presença? Que seria da Igreja Cristo em Casa se não fosses tu o alvo, o dirigente, o responsável por esta obra? E quantos estão esperando uma resposta nesta noite? Quantos colocando diante de ti estão agora pondo seus problemas, suas lutas e suas dificuldades? Aquela enfermidade tão difícil que vem se arrastando na tua serva há tanto tempo. Ou aquele teu servo desenganado pelo médico, mas não por ti. Nós gostamos sempre, Pai, que é de frisar isso, porque tem muita gente confiando no médico, tem muita gente pondo a sua fé na medicina. Nós não somos contra, mas nós, a fé só possamos depositar em ti. É claro que confiamos no médico, na sua capacidade, que sua sabedoria foi dada por ti. Mas sabemos que poder só tu tens, Senhor, só tu tens. Quantos estão, como diz a tua palavra, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós fazemos menção ao teu nome, aleluia. E é nesse nome, Pai, que no nome do teu Filho Jesus Cristo, que milagres já estão acontecendo nesta noite e tantos outros ainda acontecerão. É noite de milagres. Olha aquela tua filha que chora. Aquela tua filha que quer engravidar e não consegue, e os anos vão passando e ela quase que perde a fé, mas que nesta noite ela receba uma injeção de fé e crê que tu podes fazer com ela o que fez no passado com a tua filha Ana e tantas outras na própria Bíblia. Meu Deus, tu és o Deus de Ana, tu és o Deus de todas as mulheres em todos os tempos, ou tu és o Deus de todos nós que invocamos e cremos no teu nome. Que esta noite, Pai querido, um sinal possa ser dado à tua filha, que a vitória está chegando. Aleluia. Não só nesse sentido, mas em todo aquele que te busca nesta noite, que pode esta noite ter uma convicção plena de que a oração está sendo ouvida e que a resposta virá. Tu vai nos falar daqui a pouco, Pai. É o que nós ansiamos, é o motivo principal dos nossos cultos, das nossas reuniões, é saber que a Tua palavra virá. Fala ao presidiário, fala naquele leito de hospital, fala em casa alguém que está doente, naquele lar desajustado, naquela família que não se entende, naquele filho rebelde, naquele marido que saiu de casa, oh meu Deus, naquela esposa que chora, que tem os olhos molhados e que todas as noites prostrada à beira da tua cama, fala intimamente contigo. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados e derrama sobre a tua igreja o teu poder, em nome de Jesus.
Amém. Não me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mais o meu troféu será lá no céu, um abraçar. O resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. O meu troféu será lá no céu, o abraçar. No resumo da minha história o encontrar. Saber que o meu nome está escrito lá, e quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado com Damaris, o maior troféu. Foi o louvor que ouvimos nesta noite, logo após esse momento de oração, com o pastor Anésio Sarmento. Olha, neste momento nós vamos saber a referência bíblica da mensagem desta noite com o nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Meus queridos ouvintes, nós queremos falar hoje sobre os quatro tipos de fé, que está baseado na epístola aos Hebreus, a qual não conhecemos quem foi o seu escritor, mas ela é um texto maravilhoso para nos levar a conhecer como é a fé que nós devemos praticar, os quatro tipos de fé.
Ok, então, meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, deixa eu falar aqui com você sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus, né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e à luz da palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese. O que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Pois é, que beleza, hein? Mais um ano se passou, graças a Deus, que presentaço de Deus, hein? O dom da vida, estamos todos felizes aqui no dia do seu aniversário. Fábio Silva tem umas palavras bonitas aqui para todos os aniversariantes de hoje, né? Trazendo aí para você toda a alegria da nossa igreja Cristo em Casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Olha, que o Senhor o abençoe ricamente, viu? E que em seus passos sejam firmados sempre em Deus. Conte sempre comigo, conte sempre com a família Melodia, conte sempre com o nosso carinho e nossas orações. Felicidades e um abraço, companheiro. Um abraço, companheiro, também para Vilma Rodrigues, que está completando mais um ano de vida hoje, para Sônia de Carvalho, para Raquel Barreto da Natividade, para o Pedro Miranda, Orlinda Hermenegildo de Souza, Mônica Ventura da Silva, Giovana Braga da Silva, Emanuele Ramos, Elaine Ribeiro de França e também para Cíntia Dantas da Cunha. Olha, a meditação está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.
Amém.
Que Deus lhe abençoe. Um abraço, companheiro.
O amor do Pai é o Filho revelar. O Rei decidiu em homem se
Pois é, gente, chegou então, nessa noite de sábado, esse momento muito aguardado. Momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Meu querido pastor, Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Fique à vontade, querido.
A palavra de Deus nos diz no texto de Hebreus, capítulo de número 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Nós temos que viver pela fé. A palavra de Deus nos diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, vive pela fé. Mas nós temos a fé que é uma crendice. Nós temos a fé que é um princípio de autoajuda. Nós temos uma fé que não é uma fé, mas é uma esperança. E nós temos que crer de que fé é a confiança naquilo que você não vê, naquilo que você não está aos seus olhos palpáveis, materiais, descortinando na sua vida, mas que você, na confiança de Deus, sabe que vai realizar. Na Bíblia Sagrada nós temos um homem que é chamado Pai da Fé, que nessa galeria dos Hebreus ele é colocado como que ponto de destaque, é o protagonista, é o grande servo de Deus, Abraão, que ele marca o nosso conhecimento da palavra de Deus quando Deus pediu a ele o seu filho, o que ele mais amava. Esperou dezenas de anos, já no final da vida Deus concede a promessa, o filho da promessa para ele, que era seu filho Isaque. E agora Deus, quando Isaque já era jovem, pede a ele, faz uma prova de fé, uma provação para que Abraão mostrasse-se realmente confiável em Deus. E o que que fez Abraão? Quando ele foi provado por Deus, ele caminhou solenemente para dedicar o seu filho ao Senhor, sabendo que o Senhor estaria resolvendo esse problema muito sério. E toda vez que o seu filho perguntava, papai, cadê um animal para ser oferecido? Cadê a nossa oferta? Ele respondia, Abraão, para o Senhor, para o seu filho, o Senhor proverá, o Senhor proverá. A nossa fé é assim, a gente não está vendo a resposta, mas a gente sabe que a provisão vem de Deus. Há quatro tipos de fé. Primeiro, aquele que tem ausência total de fé. A Bíblia nos chama essas pessoas que têm total ausência de fé de incrédulo. Eu posso ser incrédulo na crença ou posso ser incrédulo na falta de confiança. Quando a gente é incrédulo na crença, é quando eu não exerço fé sobre o princípio da palavra de Deus. E quando eu exerço a falta de fé, a incredulidade por falta de confiança, é outro caso. Vamos analisar agora o primeiro caso, que é a incredulidade na vida de um apóstolo de Jesus, chamado Tomé, Dídimo, que quer dizer gêmeo. Não sabemos se ele tinha uma irmã gêmea, um irmão gêmeo, mas a palavra Dídimo era gêmeo. E aquele personagem bíblico, aquele apóstolo, ele estava escondido, porque quando Jesus ressuscitou, foi morto e ressuscitou, os apóstolos se esconderam com medo da perseguição dos judeus. E lá estava Tomé escondido. Quando você se isola, quando você se esconde, a sua fé vem arrefecendo. É muito importante que a gente ande junto da igreja do Senhor, junto dos irmãos, desfrutando da bênção da comunhão. A bênção da comunhão incendeia, manifesta no nosso coração, muitas das vezes, a fé. E às vezes, quando nós nos isolamos, como Tomé estava isolado, pois os apóstolos já tinham visto Jesus ressuscitado, ele não havia visto, porque estava isolado do grupo apostólico. E agora os apóstolos dizem para ele: Tomé, o Senhor ressuscitou, já esteve conosco. Tomé deu uma grande gargalhada. Eu não acredito nisso. Eu só acredito colocando o dedo aonde está a perfuração do cravo em suas mãos e colocar a mão do seu lado para ver aonde a lança atingiu a lateral de Jesus. Aquele homem estava ali exercendo a sua incredulidade. Ele era incrédulo. Ele não acreditava que Jesus havia sido ressurreto. Ele viveu com Jesus 3 anos e alguns meses. Ele compartilhou dos milagres de Jesus. Ele fez refeições com Jesus. Jesus falava sobre a sua ressurreição. Agora ele não cria que isto era verdade, que a realidade da ressurreição de Cristo se fez presente, sendo Jesus Cristo levantado dos mortos. E agora ele ouvindo aquele testemunho dos 10, olha só, testemunho de 10 testemunhas oculares que Jesus havia ressuscitado. Ele agora diz: eu não creio. Ele era um incrédulo. Agora, os apóstolos estão reunidos novamente e lá estava Tomé junto deles. E quem aparece? Jesus de Nazaré, ressuscitado num corpo espiritual. O corpo espiritual, ele passa entre aquilo que é concreto, porque ele é abstrato. Ele aparece aonde não se espera. E Jesus ali apareceu presente para os apóstolos. Estava ali Tomé. E Jesus agora começa uma conversação com Tomé. E Tomé fica admirado e ele pede: Tomé, vem aqui, coloque o seu dedo nas minhas mãos para você ver a perfuração do cravo. Coloque a sua mão ao lado para você ver que eu fui ferido. E sou eu, Tomé. E agora Tomé tem uma reação: Deus meu, Senhor meu. Tomé ficou chocado, impactado, que agora ele viu com seus próprios olhos que Jesus havia ressuscitado. Alguns querem ver para crer, e outros creem sem ver. E Jesus disse assim: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado é você que não está vendo o objeto da sua fé, que é Jesus, mas você crê que ele existe, você crê que ele é o Senhor, você crê que ele ressuscitou, você crê que ele é o caminho da salvação, você crê que ele está contigo todos os dias, você crê que ele tem poder para resolver problemas, você crê que ele é o direcionador da sua vida. Nós temos que crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus afirma que Jesus ressuscitou. A palavra de Deus, a vida, nos avisa e nos, mais do que nada, relata: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. E aquele incrédulo Tomé foi vencido pela realidade da presença de Jesus. Querido ouvinte, se ligue nisso. Jesus está presente na sua vida. Jesus não morreu. Uma vez o New York Times fez uma entrevista com Billy Graham e perguntaram a Billy Graham: Billy Graham, existe um teólogo liberal que diz que Deus não existe, que Jesus não existe. O que que você diz disso? Ele disse: eu sei que ele existe, porque hoje mesmo eu conversei com ele. Meu amado, não seja como Tomé, não seja como alguns teólogos liberais, algumas pessoas que têm um ensinamento bíblico totalmente fora das escrituras. Creia que Jesus existe, fale com ele hoje, ele está presente na sua vida. O outro tipo de fé é a fé instável. Tem pessoas que têm uma instabilidade na fé. A vida dele é igual uma... quando uma criança vai num parque de diversões e ela vai brincar de gangorra. Então, uma vez ela está lá em cima, outra vez ela está lá embaixo. Uma vez ela está lá em cima, outra vez ela está lá embaixo. A vida dela, de fé, de confiança, é uma gangorra. Às vezes ela crê, às vezes ela não crê. Às vezes ela crê, às vezes ela não crê. Então, há pessoas que têm uma instabilidade de fé. Ela é como a onda do mar, como diz Tiago, que a sua fé, a minha fé, não seja como a onda do mar, instável, não é? Subindo e descendo ao sabor das ondas e do vento. Não é assim. Uma vez Jesus estava no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, como alguns gostam de chamar, e ali estava um grande vento. As ondas eram imensas e o barco estava quase naufragando. E aqueles homens estavam ali com uma fé muito pequena, muito pequena. Aquela fé que não conseguia ter autoridade para fugir dali. Jesus foi acordado quando seus discípulos disseram: não importa que nós pereçamos, Senhor, acorda. Jesus acordou e acalmou aquele mar. Porque Jesus é um homem filho de Deus, nascido de Deus. Ele é Deus e tem poder sobre a natureza, tem poder sobre todas as coisas. Mas também temos uma outra passagem em que Jesus estava vindo e eles pensaram que era um fantasma que estava vindo. Jesus estava caminhando para as águas do mar da Galileia. E eles ficaram admirados quando Jesus disse: sou eu. E Pedro disse: Senhor, eu posso ir? Ele disse: venha, Pedro, venha, Pedro. E Pedro começou a caminhar. Mas como Pedro começou a afundar e começou a clamar: Jesus, me ajude, eu estou perecendo. Jesus foi, segurou a mão de Pedro e o salvou. Por que Pedro ele foi afundando? Porque Pedro fez com que o seu foco não ficasse em Jesus. Quando nós tiramos o nosso foco de Jesus na nossa vida, a nossa fé se torna instável. A nossa fé depende do foco que nós temos na nossa vida. O nosso foco é Jesus. Jesus, ele é o foco que nós temos que ter constantemente. Nós não podemos, sobre hipótese nenhuma, perder esse foco na nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é que realiza todas as coisas que nós queremos. Então, Pedro perdeu o foco, mas nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos ter uma fé instável, uma fé que é levada ao sabor das ondas, mas uma fé firme e constante. Outra vez, Jesus... Vamos já agora para o terceiro tipo de fé. Primeiro nós falamos de incredulidade, que é o oposto de fé. Depois nós falamos sobre fé instável, em que o apóstolo Pedro ele foi instável no foco da sua fé. E agora vamos falar sobre pouca fé. pequena fé, fé incipiente, fé insuficiente. Nós temos o caso de que quando os apóstolos estavam com uma pessoa que estava endemoniada e eles não conseguiam expulsar aquele demônio na autoridade do nome de Jesus. E Jesus foi chamado para expulsar o demônio daquele jovem. E Jesus ali chegou na autoridade do nome do Pai, na sua autoridade, ele expulsou aquele demônio. E ele olhou para os seus discípulos e apóstolos e disse: olha, vocês têm pouca fé. O exercício da fé daqueles homens era diminuto. Eles não abasteciam a sua alma com a fé em Deus, a fé em Cristo. Muitas das vezes a nossa fé é muito pequena, muito tenra. Qualquer sol, qualquer tempestade da vida, qualquer assolação das dificuldades, a gente vai e não consegue vencer, porque a nossa fé é diminuta. A nossa fé não está confiada no poder de Deus. A Bíblia fala: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, porém eu confiarei no Senhor dos Exércitos. Nós temos que crer de que o Senhor, Ele é a base da nossa fé, e nós temos que fazer com que a nossa fé ela cresça. A fé ela cresce à proporção que nós temos experiências com Deus, à proporção que nós busquemos ao Senhor, a nossa fé vai robustecendo, ela vai crescendo de maneira maravilhosa em direção a Deus. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, meu querido ouvinte, abasteça a sua fé numa confiança inabalável no Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Agora nós vamos falar de fé exponencial, de uma fé poderosa em Deus, não é? A Bíblia nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós temos que crer numa fé em que nós colocamos o Senhor à frente de todas as coisas. Uma fé inabalável, uma fé com firmeza, uma fé que confie expressamente no poder de Deus. Então nós temos homens na Bíblia que tiveram uma fé inabalável. Abraão foi um homem de fé. Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus, deixou os seus, deixou a sua terra, deixou a sua parentela e foi em busca da terra prometida por Deus. E diversas vezes nós vemos a vida de Abraão que confiava nas promessas de Deus, pois Abraão ele foi conhecido como um homem de uma fé inabalável, porque ele confiava no Senhor, ele confiava. Então ele recebeu 6 bênçãos de Deus: e tu serás uma bênção, e todas as nações serão abençoadas por ti. Então nós temos na Bíblia as bênçãos recebidas por Abraão pelo exercício da sua fé. Abraão, ele confiava no seu Senhor, caminhava, não é? Em busca de uma terra ao qual ele não havia visto, mas cria dentro do seu coração. A nossa fé tem que ser assim. As promessas de Deus, elas vêm ocorrer na nossa vida quando nós exercitamos a nossa fé. Nós olhamos para aquela outra mulher, Sirofenícia, uma grega, que possuía sua filha com um demônio em sua casa. A sua filha estava debaixo do cativeiro de Satanás. E aquela mulher foi chamada por Jesus, quando Jesus disse assim, depois do milagre: eu nunca vi em todo Israel uma fé igual a esta. Por quê? Porque aquela mulher era grega. Aquela mulher, ela não tinha o direito de pedir nada a Jesus. Aquela mulher foi em busca de Jesus, na crença de que Jesus tinha um poder para libertar a sua filha, na confiança que Jesus iria libertar a sua filha, porque fé verdadeira, robusta, é aquela que crê nas promessas da palavra de Deus e confia nas promessas da palavra de Deus e no Deus da palavra. E aquela mulher chegou e foi querer falar com Jesus, e Jesus não deu o mínimo para ela, provando a sua fé. E Jesus não a ouvia, e aquela mulher perturbava Jesus, até que Jesus a ouviu. E ela teve um diálogo com Jesus e disse uma expressão que é muito interessante. Jesus disse: olha, eu vim para as ovelhas de Israel, eu não vim para os gregos. E aquela mulher disse: mas até das migalhas que caem da mesa do Senhor, os cachorrinhos, eles se alimentam. Aquela mulher teve uma humildade tremenda em confiar no poder maravilhoso de Jesus. E Jesus disse: olha, mulher, a tua fé exponencial, a tua fé grandiosa, a tua confiança extrema em mim é que faz com que eu faça esse milagre. Pode ir para a tua casa, a tua filha já está liberta. Quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que tantos anos vivia com aquela hemorragia constante, aquela mulher pegou carona no milagre da filha de Jairo. Mas aquela mulher pegou carona no milagre da filha de Jairo porque era mulher cheia de fé, confiança. Lá vinha Jesus com a multidão, saindo da cidade e indo para a casa de Jairo. E sabia que lá estaria aquela menina precisando da ressurreição. E quando Jesus caminhava com a multidão, aquela mulher enfrentou toda a multidão. Aquela mulher foi entrando entre a multidão, foi abrindo espaço entre a multidão, e aquela mulher foi se aproximando, até que ela tocou na orla do vestido de Jesus. Ela sabia que se tocasse em Jesus, ela seria curada. Ela possuía uma confiança inabalável. Não é sincretismo isso, não. Alguns confiam no sal grosso, outros confiam na rosa ungida, outros confiam na vassoura da fé, outros confiam em tantas coisas, mas ela não. Confiava em Jesus de Nazaré, que ele era o Senhor da sua confiança. E lá estava ele, Jesus, com a multidão, e aquela mulher sirofenícia foi entrando até que ela toca na orla do vestido de Jesus. E Jesus para e diz: senti que saiu virtude de mim. E aquela mulher se apresentou como tendo tocado em Jesus e tendo sido curada por ele. A cura veio por meio da fé, da confiança que Jesus tem o poder. Olha, meu querido, aquela mulher, Jesus disse: a tua fé, mulher, te salvou. A tua fé fez um milagre na tua vida. Nós temos que exercer fé a cada dia. Fé que Jesus vai nos guardar quando nós saímos da nossa casa e vai nos guardar da bala perdida. Fé de que o Senhor está com os nossos pequeninos, os nossos filhos, quando nós vamos trabalhar e deixamos os nossos filhos em casa. Fé de que a provisão para o nosso sustento vem dos céus e a cada dia o Senhor põe o pão nosso de cada dia. Fé que o Senhor está à nossa frente, o anjo do Senhor está ao nosso redor, nos guardando a nossa entrada e a nossa saída. Fé que Deus tem um lugar prometido para todos aqueles que creem de todo o coração, de que ele é o Senhor e Salvador. Fé da graça de Deus, pois a graça do Senhor é que nos basta, e essa graça é que nos visita e nos robustece a cada dia. Fé é o elemento, a alavanca para nós crescermos a nossa vida. Meu querido, pare de confiar em outras coisas. Se você tem confiado em pessoas, se você tem confiado em instituições, pare de confiar. A nossa confiança não está em instituições. A nossa fé é na igreja. A nossa fé não é em outro, no nosso patrão, no nosso amigo que tenha melhores posses ou tenha mais poder. A nossa fé tem que ser exercitada única e exclusivamente em Cristo Jesus. Paulo fala aos filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O exercício da nossa fé é uma fé focada em Jesus, determinada em Jesus, voltada para Jesus, exercida com perseverança e confiança extrema em Jesus. O nosso foco, a nossa meta é Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Temos que crer nele a cada dia. Temos que confiar nele a cada dia. Temos que depender dele a cada dia. Meu amado ouvinte, você que está sintonizado neste culto agora, nesta noite de sábado, vá dormir tranquilo. Confie que amanhã será um novo dia. Confie que o Senhor estará contigo. Ele não te abandona em momento nenhum. E confie que a provisão vem de Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Não seja incrédulo, não tenha uma fé instável, não tenha uma pequena fé, mas creia que o Todo-Poderoso, o Eterno, estará contigo, está contigo e vai sempre lhe acompanhar. Creia de todo o teu coração. Entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor e creia que Ele vai exercer de forma exponencial a fé em sua vida. Basta você confiar. Você que tem que confiar. Não transfira isto para os outros. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz.
Qual será o segredo de Sansão? De onde vinha a sua força? E o que você me diz de Josué, que conseguiu fazer o sol parar? Como pode aparecer o quarto homem, se pra dentro da fornalha apenas três o rei lançou para morrer? Se você fosse Abraão, eu lhe pergunto, levaria o seu filho em holocausto para oferecer? E quem ainda não ouviu falar de Jó, que em meio a tantas lutas esperou com paciência no Senhor? E de um jovem pequenino e corajoso, que com apenas uma pedra numa funda um gigante derrotou. É difícil imaginar como Israel gritou tão alto e pôs abaixo a muralha que cercava a Jericó. E quando Sara achou que estava tudo acabado, Deus tocou em sua madre e ela pôde um filho então gerar.
É uma questão de fé,
pois nenhum desses é melhor do que você.
É uma questão de fé,
o mesmo Deus de ontem te contempla e te vê.
É uma questão de fé,
agora é sua vez, chegou a hora. Ninguém pode impedir. Não tenha medo, assuma agora o seu lugar de vencedor, pois o segredo é confiar seus passos e sua vida ao Senhor. Não jogue fora essa chance, a sua história é importante. Ele quer
nenhum desses é melhor do que você.
É uma questão de fé.
O mesmo Deus de ontem te contempla e te vê.
É uma questão de fé.
Agora é sua vez, chegou a hora. Ninguém pode impedir. Não tenha medo, assuma agora o seu lugar de vencedor. Pois o segredo é confiar seus passos, sua vida ao Senhor. Não jogue fora essa chance, a sua história é importante. Ele quer te ajudar a escrever. Se está passando no vale,
glorifique ao Senhor.
Se o inimigo te cerca,
Deus te fará vencedor.
Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. Se está passando no vale,
glorifique ao Senhor.
Se o inimigo te cerca,
Deus te fará vencedor.
Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. Pra ser um vitorioso, irmão, louve a Deus. É uma questão de fé.
Pois é, louvor lindo que nós ouvimos nesta noite de sábado, logo após essa mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Obrigado, pastor Paulo. Nós vamos estar orando agora, todos nós da Igreja Cristo em Casa, esse planeta de audiência orando. O que você precisa falar com Deus? Qual a sua necessidade nesse momento? Coloque diante do Senhor, porque nós vamos falar com Deus agora, juntamente com o pastor Paulo Roberto.
Querido, quero orar com você agora. Nós vamos falar com o Eterno, abrir o nosso coração. Senhor, eu quero te pedir nesse instante uma oração de vitória para o nosso querido ouvinte. Que tu venhas abençoar o seu lar, que tu venhas abençoar a sua família. Que, ó Eterno, com as tuas poderosas mãos tu venhas realizar milagres na vida dos nossos queridos ouvintes. Muitos se encontram depressivos, muitos se encontram cheios de ansiedade pela vida, muitos se encontram cativos por um vício, por algo que tem se tornado um hábito e tem se tornado, Senhor, muros grandiosos que impedem a vitória do teu querido ouvinte. Ó meu querido ouvinte, que o Senhor te abençoe, que as muralhas sejam jogadas no chão e que você possa alcançar as bênçãos do Eterno na sua vida. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, lhe alcance com uma vitória. Vitória em todas as áreas. Que você seja próspero espiritualmente, próspero emocionalmente, próspero fisicamente, próspero financeiramente, próspero relacionalmente. Que haja toda a prosperidade de Deus sobre a sua vida e que os muros caiam como caíram os muros de Jericó, e que o Senhor te abençoe.
Falavam de amor, não sabem amar. Me escondi, me fechei no meu mundo. esperei, me calei, no silêncio te escutei me dizer: filho meu, eu jamais te deixarei, tua dor vai passar.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado, e com este lindo louvor nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Horebe em Campo Grande, meu mano querido Fábio Silva, meu pastor Anésio Sarmento. Amanhã, se Deus quiser, às 6 da manhã estaremos juntos aqui, né, pastor Anésio, em mais um Clássicos Melodia. Obrigado, Michel Camargo. O pastor Paulo Roberto impetra a bênção apostólica nesta hora, e com esta bênção fica o nosso boa noite, o nosso agradecimento e o convite para que amanhã, juntos, mais uma vez estejamos aqui na Melodia para mais um Cristo em Casa.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.